Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
Está começando mais um Iradex Podcast. No susto, Caio Anderson.
Oh, meu Deus.
No susto da moçada, no susto da galerinha, no susto uerê, susto de várzea, susto
vendo
alegre.
Isso vai, cara.
Hã?
Eu tô vendo até
eu
onde isso vai.
Eu posso passar o dia inteiro falando esses sinônimos aqui de coisa
então,
antiga.
Então pronto, eu quero que vá.
Susto uerê, já falei, susto moleque,
já foi.
Susto travesso. É. Susto da galera. Susto. Muito bem, o Caio me cortou aqui porque o Caio viu Zé Wellington. Tudo bom, Zé Wellington?
Olá, olá.
Olá, olá.
Segundo meu jargão aqui, segundo o Caio, eu devo começar todos os podcasts com a mesma...
Olá, olá.
Fazendo sempre olá, olá.
Zé, o Caio agora é o detentor do som da mesa, não das vozes, mas da música, da trilha sonora, né?
Ele tem um poder do corte também.
Eu não sei
muita besteira.
Eu não sei se isso é bom, né?
Pode não ser bom.
Eu não sei se isso é bom. Vamos analisar. Vamos analisar nessa edição. Oi, Rafa, tudo bom?
Oi, tudo bem.
Tá feliz?
Tô feliz. Tô bem-vindo hoje.
Tá bem-vinda?
Muito bem-vinda.
A Rafa, irmã do Adams, bem-vindo.
Exato.
Né, Adams, bem-vindo aí. Já é um personagem aqui do Iradex. Vai voltar, cara? Vai ter parte 7 de Game of Thrones, vai? É só isso que eu ouço nas ruas.
É?
Eu fui, inclusive, na Feira do Empreendedor, que o Zé tava organizando lá. O Zé disse, cara, estão perguntando pelo Game of Thrones parte 2.
Lá na Feira do Empreendedor.
Na Feira do Empreendedor.
Verdade, verdade.
Cara, eu, assim, muita gente perguntando nas ruas.
Caramba,
no metrô de Fortaleza, muita gente.
Poxa.
Chegando pra abordar.
Sério?
Caio, Game of Thrones parte 2 da quarta temporada. Volta.
Volta.
Vai ter, Caio?
Vai.
Certo, então vamos, tá prometido, né?
Tá.
Mas essa é promessa triste ou promessa alegre?
É.
Muito bem, Caio Anderson de volta, Iradex. Iradex tem uma novidade agora, Caio.
Qual é?
Vamos ver se é boa ou se é ruim. A gente vai descobrir daqui a duas semanas se ela é boa ou se é ruim. Iradex não tem mais 3 indicações. Agora são 2 indicações. O que é que acontece? Nossos ouvintes, eles têm memória curta. Né, memória, né, de acaba,
Alzheimer.
Né, Alzheimer. Eu fiz uma pesquisa, o Iradex ganhou como podcast que mais tem ouvintes com Alzheimer. E por isso...
Saiu na pod pesquisa isso.
Saiu na pod pesquisa lá do Léo Lopes e do Salles, que o Iradex tem Alzheimer. E por isso, vão ser só 2 indicações agora. O que é bom, porque a gente pode dar mais substância, a gente vai falar sobre essa palavra mais na frente, a gente pode dar mais substância às indicações. E eu também tinha um problema, que quando eu estava editando assim, tratando o áudio, na terceira indicação, eu esqueci o que foi a primeira. Então, quando eu ia fazer aquela vitrine, aquele bannerzinho que vai para o Adex, gente, qual foi a primeira indicação mesmo? Eu não lembrava, eu sempre tinha que ficar anotando. Então, se eu não lembrava, os ouvintes não, provavelmente também não lembravam. Então, né, 2 indicações. 2 indicações, lado A, lado B. Muito bem. E por que que tá 4 pessoas aqui, se vão ter só 2 indicações, né? Porque o Iradex começa
precisa
a...
Precisa de ter mais interação.
O Iradex começa a escolher suas figurinhas.
Ter rostos.
Rostos.
É.
Né? Rostos.
Equipe Iradex? Equipe Iradex.
Começa a surgir o... Quem sabe? Aí, né?
Eita, vamos abrir o concurso.
Vamos... Não, aí a gente vê pelo número de download.
A gente tá meio ruim, porque a gente diz que vai botar na geladeira e...
É verdade.
É verdade.
A palavra de vocês tá muito fraca. Eu vim aqui, inclusive, atendendo a essa provocação de que eu... Passaria 6 meses, né? Aí você já vê uma certa falta de profissionalismo do Iradex, que não assume a promessa de me deixar 6 meses na geladeira.
Caramba, o cara vem, o cara manda e-mail, pede desculpa pro pessoal.
Né?
Pessoal,
incrível.
Vamos publicar o e-mail que ele mandou.
Vamos publicar.
Vamos publicar.
Vamos
ele
publicar.
Manda e-mail dizendo...
E ele dizendo, cara, apesar de eu estar sem
eu
tempo...
Eu falei, se vocês quiserem, eu abandono minha mulher e minha filha.
Ainda bem
incrível.
Que eu só recusei o convite uma vez, né? Porque eu sinto muita mágoa.
A Rafaela recusou o convite.
Uma única
porque
vez.
Ela quis sair na noite. Aí não podia no outro dia de manhã zoeira. Gravar.
Certo, então tá. Eu tô começando a entender essa equipe Iradex se formando sozinha. É. Né? A gente já tá limando algumas pessoas, né? Abraço, Tourinho aí, que também recusou o convite. Não, brincando. Abraço, Tourinho. Palmas.
Só que certo? Não.
Então pronto, falamos disso, agora tem uma pauta, né? Eu vou seguir aqui, que eu sou radialista ruim, aquele que lê a pauta assim mesmo, né? Falei disso, tudo mais.
Tá bom.
Fala outra coisa, Caio, que tá terminando o tempo aqui, primeiro bloco. Fala outra coisa, Caio. Toda terça-feira à noite é dia de...
Iradex.
Agora pra quê?
Dia,
pra quarta-feira, o nosso ouvinte Alzheimer acordar, ele já acordar com o Iradex. Então você que tem Alzheimer, que vai esquecer isso daqui. Pronto, eu falei, já esqueceu, né? Então tem que falar de novo. Acordou quarta-feira, Zé Wellington, o que é que o ouvinte Alzheimer vai fazer?
Vai para iradex.net, baixar o seu episódio, ou escutá-lo, ou inclusive aguardar que ele chegue automaticamente no seu iTunes.
Olha a equipe se formando, cara. O Caio não consegue falar um negócio desse, rapaz.
O roteiro...
Eu também não sou boa de mexer.
Mas é isso aí, você assinou no iTunes, você vai receber no seu iPod, iPhone... Android, o que mais que tem negócio de RSS? No seu leitor RSS, né? Que você também pode assinar por lá, enfim. Ou então, iradex.net, dá o play lá que a gente também se diverte, tá bom? É, mais alguma coisa, Caio? Que você quer dar algum recado inicial?
Não.
As pessoas
não.
Estão apresentadas, né? Rafael Rebouças e Zé Wellington.
Acho que é.
Autor de Quem Matou... Caio, Quem Matou João Ninguém.
É.
Né? Mas no final a gente fala mais sobre as pessoas. Vamos de música? Vamos de música?
Vamos.
Ou, se quiser, eu posso enrolar mais aqui, 2 minutos, 3 minutos. Né?
Tem tempo suficiente.
Tem tempo.
Você. Pra você tem sempre.
Tem. Ai, que delícia. O Zé, Caio, ele uma vez eu chamei ele pra gravar. Nem sei se tu sabe essa história, porque eu encontrei com ele. Foi lá na Feira do Empreendedor também.
Uhum.
Foi lá na Feira do Empreendedor. O Zé nem olhou pra mim direito assim, cara. Foi.
Porque
ele é estrela, ele é estrela.
Vale até ressaltar que ele me convidou lá. E o único momento que ele falou comigo foi pra reclamar porque eu não tinha cortado o cabelo. Tu acredita?
Acho justo.
Mas, cara, você vai no meu evento e não corta o cabelo, cara.
Mas tu sabe o que é que ele fez? Ah, então foi o que o Zé disse, não a Jéssica, sua
ele
namorada,
chegou
falou.
Pra mim, cara, na frente da Jéssica.
Eu acho que
pra
foi
fazer
eu
passar vergonha.
Passou o recado.
Ele pegou e disse: não, oh, você podia ter pelo menos cortado o cabelo, né? Macho.
Aí tu sabe o que é que o Caio fez?
Vergonha na minha
ele
vida.
Cortou o cabelo. Eu Mas cortei. Quando eu digo ele cortou o cabelo,
ele mesmo cortou
o cabelo dele.
Não. Aqui, ó. Caio, tu cortou o próprio cabelo?
Cortei, cara.
Fala sério, não acredito. Tá
fazendo isso também,
tá bom,
cara.
Pô.
Mas eu tinha 6 anos de idade.
Naquele mesmo cabelo da feira, só que direitinho. Não tá não, vai dizer que não tá não.
Não.
Vai dizer que eu não tô bonito, Zé.
Não, cara.
Caio...
Você já foi mais bonito. Eu já
não é mais DJ bonito. Caio Anderson, agora é DJ Caio Barnard. Mudou pra Barnard. Arroba Barnard.
O Vladson, nosso amigo, que já participou aqui, ele corta cabelo. Por que eu não posso cortar?
Sim, ele não corta o alto cabelo. Ele não auto corta o cabelo dele. Esse é o problema.
Então eu sou melhor do que... Vixe,
é tiro.
Estourado aqui.
É tiro.
Fantasma.
Então eu sou mais capaz que o Vladson, porque eu corto meu alto cabelo.
Se o Vladson quiser, ele corta o cabelo
ele
dele.
Ele fala o que ele quiser.
Ele faz. Mas vamos lá, vamos de música. Vamos de música. É isso, novidades. 2 indicações, a gente vai voltar com as indicações agora. Toda terça-feira à noite, Iradex no ar, lá no site. Primeiro no feed, porque tem que colocar primeiro pra renderizar lá o negócio e tudo mais. Quarta-feira de manhã você já baixa, já sai, escutando dentro do seu carro com sua mulher, filho e tudo mais. É PG-13, né? O Iradex é PG-13. Então escuta com o filho.
É,
tá bom?
Maripa, Caio, fala palavrão não, né?
Vamos, bota essa porra aí pra aumentar aí. Esse... Iradex de volta, tá? Cada vez mais interessante esse negócio de baixo sobre a música e tudo mais. Estou começando a entender porque as rádios, você vê que não é o aprendizado do ser humano, né? As rádios, ela tem aquele. Toca música aí, FM 93, FM de volta, ouvindo. É pra quê? Pra que quando termina a música, o locutor que tá fazendo outra coisa completamente diferente, ele perceber que é a hora dele de entrar. Então ele tem ali um gapzinho de 3 segundos. Do FM 93.
Desperta.
Tem que prolongar esse 3. 3. Era bom, né?
É porque ele vê o timer regressivo da música, mas mesmo assim ainda tem aquela chamadinha.
Mas então, às vezes tem essas bizarrices no meio da música, né?
No meio da música. Por quê? Porque teve que voltar ligeiro, que o convidado chegou, que ele entrevistou. Vários motivos. Mas tudo tem um motivo de ser. Tudo tem um motivo.
Isso achei que era só por propaganda mesmo.
Não, pior que não é, porque enche o saco isso. Isso tudo são marcações. E são diferentes, ó. O que prolonga o final, tipo FM 93. Aí o locutor entra. Tem um rapidinho que é FM 93. Entre uma música e outra. Porque não precisa do 3.
Na época que o pessoal gravava a música direto da rádio, né? Estragava.
Ah, isso que eu ia falar. Que legal era isso, quando você pedia a música e você, sei lá, Legião Urbana, será? E aí tinha lá no meio, você ouvindo a música, será? FM 95.
tem um Fala 93, que é propaganda.
Ah, desculpa. Edita.
Tem uma música que até hoje eu tô enrolando aqui. Tô fazendo perder tempo aqui. Inclusive eu esqueci o timer aqui. Mas tem uma música, rapidinho. Tem uma música do CPM 22 que sempre eu coloco mentalmente o Cidade. Que é. Eu não lembro qual é a música, mas ele tem uma pausazinha. E não, vai voltar. Aí pá! A cidade. Sempre na minha cabeça.
Que sempre canta desse jeito.
Sempre, né? Sempre.
É. Desculpa, mas só perdão. Te mostrar um negócio agora, ó.
O que é isso aí? Esses violinos aí? É Batman.
Parece.
É Batman.
É.
Batman e Robin?
É.
Vamos dizer o Wellington.
Bora.
Vamos de indicação. Indicação de Zé Wellington.
O que é essa musiquinha?
Não é Batman, mas eu posso dizer até, olha só, já que vocês fizeram esse paralelo não combinado, que poderia ser toda a atmosfera que a gente vai trazer nessa indicação, de repente pode até ser uma inspiração para o Batman, para o que ele é hoje, né? Porque eu trouxe aqui pra gente indicar uma série que eu assisti que eu achei bem bacana, chamada Penny Dreadful.
O Caio, inclusive, já, acho que já comentou no
Já.
Naquelas indicações de última hora, assim, né?
Ele me provocou, na verdade, a vir falar sobre essa série aqui.
Ah, foi por isso que você saiu da geladeira.
Me provocou. Ele disse, eu não vou falar porque eu quero que o Zé Wellington fale.
Então é extraordinário, é excepcional. Música excepcional.
Só aqui.
Pronto.
Então já sabe que pra ele vir é só desafiar.
É só desafiar, é.
Momento excepcional.
Balde de gelo, eu desafio Rafaela e Zé Wellington. Zé, então, por que Penny Dreadful? Por que falar de Penny Dreadful? Presta mesmo esse negócio?
Vamos lá. Vamos primeiro, eu acho que é legal a gente contextualizar o que é Penny Dreadful.
Falar.
Isso é muito bacana. Penny Dreadful, na verdade, é uma série que saiu pelo Showtime. A primeira temporada tem 8 episódios. Aqui no Brasil ela passou pela HBO, inclusive usando uma estratégia bacana. O primeiro episódio ele estreou junto com o último episódio da última temporada de Game of Thrones. Então a emissora HBO aqui no Brasil, no caso, estava apostando na série. É uma série que, assim, a única coisa que lembra de Game of Thrones é uma produção bacana, impecável. Tem dois grandes nomes aí na produção. No caso, tem o Sam Mendes como produtor, diretor de cinema, ganhou o Oscar por Beleza Americana. Cara, puta diretor de cinema. E o criador, o principal showrunner, como a gente chama, né? Esse cara que toca a série, é o John Logan, que foi roteirista do Sam Mendes no último, em Skyfall, no último 007.
Skyfall!
Né? Exatamente.
Música bonita da Adele.
E o John Logan também, ele é um roteirista conhecido por acompanhar o Scorsese, em vários filmes do Scorsese. Ele fez o roteiro também de Gladiador. Então, um bom roteirista. E é o principal showrunner, o principal criador da série, o principal roteirista. E para falar um pouco sobre a série em si, a gente tem que voltar no tempo, que é uma série que ela volta até o que a gente chama de Era Vitoriana, que é o século XIX, o século da Inglaterra reinada pela Rainha Vitória. Isso aí foi mais ou menos aí da década de 30 do século XIX até 1901, mais ou menos. é uma época que teve muita mudança na Inglaterra. Eu vou dizer, a principal mudança foi a Revolução Industrial, que aconteceu nesse momento. E aí a gente tem uma Inglaterra que, no período de 70 anos, dobra de população. E o que acontece quando a gente está num local que dobra de população? A gente tem vários problemas, né, de problemas urbanos acontecendo. Então a série ela vai mostrar um pouquinho desses problemas urbanos e vai atacar o principal, o que aconteceu principalmente nessa época, uma coisa que a gente gosta, eu gosto bastante, que é a literatura que foi criada na Era Vitoriana, a literatura vitoriana.
Tem dois tipos de literatura que foram criados, né? A parte mais horror, mais obscura, mais... melancólica, dark, enfim.
Gótica.
Gótica, exato, gótica, essa
gótica,
palavra.
Gótica, exatamente, né?
E também o steampunk, né? Sim. Não diretamente, mas indiretamente ele bebe dessa fonte.
Não, ele bebe diretamente. O steampunk já é você tentar fazer literatura vitoriana hoje em dia, né?
Tipo, a partir daí, né?
É, o retrofuturo.
A partir daí tivesse outro futuro, né?
Exatamente, né? O steampunk é como se fosse a ficção científica nessa época, especificamente, né?
Mas o Penny Dreadful, ele bebe do gótico, ele vem do gótico.
Ele vai buscar a influência principalmente dessa literatura vitoriana, dessa literatura que foi criada na era vitoriana. Então, se você que está escutando agora não sabe que livros saíram nessa época, eu vou dizer assim rapidamente três que influenciam diretamente a série. Vou falar de Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein, de Mary Shelley, e vou falar do Retrato de Dorian Gray e do Oscar Wilde, né, que são aí, a gente vai pegar então personagens desses três livros que eles aparecem com muita força especificamente nessa primeira temporada, né? Tem outros easter eggs.
Mas como é que é esse aparece? Aparece personagem? Aparece...
Aparece o próprio personagem. Esses livros hoje em dia eles estão em domínio público, então qualquer pessoa pode escrever uma história e usar os personagens, né? Já faz um tempo. Tá? Eu vou contar a estrutura, PH, depois vocês me dizem se vocês lembram alguma coisa, que vocês vão lembrar e todo mundo faz essa comparação, né? Ele vai pegar personagens dos livros e vai montar um grupo de exploradores, vamos assim dizer, e esse grupo de exploradores, eles têm um objetivo em comum e nesse meio desse objetivo eles vão enfrentar monstros. Né? Se vocês querem arriscar, o que é que isso lembra?
Liga Extraordinária.
Exatamente, né? Aí lembra muito a Liga Extraordinária.
Só que legal, né? Em termos de TV, né?
É.
Quadrinho, beleza, mas...
Exatamente. A Liga Extraordinária tem um... Que foi feita pelo Alan Moore, né? Isso. Eu não diria que foi a primeira obra que fez isso. Não vou saber, mas outras pessoas já faziam isso antes. Mas o Alan Moore fez o quadrinho, que é muito bacana. Ele, hoje em dia, ele tá como se fosse um terceiro volume, né? Tem volume 1, volume 2 e tem o volume Século, que junta três volumes. O quadrinho é espetacular. Bacana demais, isso gerou uma adaptação horrível para cinema, com Sean Connery que usa quase nada do quadrinho, né? E as pessoas com quem eu tenho conversado têm comparado muito com o filme, porque deve ter sido mais visto do que a história em quadrinho, né? Mas eu já adianto aí, até como uma pré-indicação, você conhecer a Liga Extraordinária. Então, Penny Dreadful é muito parecido à estrutura. A gente tem aí, então, um grupo de exploradores, né? No caso, formado pelo Malcolm Murray, né? Que ele é um personagem que ele sai do Drácula. Pai da Mina Murray.
Ah, ele é... Eu nunca li pro Drácula de Bram Stoker. Eu não sabia que ele era...
É um personagem sacado da história.
Exatamente.
Não sabia.
Ele é o pai da Mina, que é um das personagens principais do livro, né?
Uhum.
E ele tá lá na história, né? Na spoiler, tá no primeiro episódio, justamente buscando a filha dele, né? Que foi raptada. E depois vocês vão conhecer direitinho. Eu não preciso nem dizer que vai ter uma relação muito forte com o próprio Drácula, né? Em si, a gente vai ter aí também, junto com o Malcolm, a Vanessa Ives, que é personagem interpretada pela Eva Green.
Estranhamente, o Malcolm, ele é interpretado pelo Timothy Dalton.
Ah, exatamente, é bom falar, né? Já que a gente falou do Skyfall, o 007 da década de 80.
O terceiro, quarto 007, se não me engano.
Eu acho que é por aí. E ele tá lá.
A gente falou de Sean Connery. Tem muito
007. Olha aí. Ah, mas dá pra... Então, o Timothy Dalton faz o Malcolm Murray. Eu falo Murray ou Murray, mas eu vou falar Murray, que eu acho mais legal.
É britânico.
Murray. E ele tá lá e ele é acompanhado pela personagem da Eva Green, que estranhamente aparece muito pouco pelada nessa série.
Também,
né?
Esteve em 007.
Exatamente. Ah, olha só, Bond Girl. Rapaz. Mas se você quiser falar a Liga Extraordinária também, tem um Campion Bond, que é como se fosse um tataravô do James Bond, que aparece na história do Alan Moore.
Tem
007 mais.
O que é que tem mais, gente? Vanessa Ives, né? Você falou.
Vou ter aí o Josh Hartnett e fazendo o Ethan, que é um personagem... Eu acho que quase que é o personagem americano obrigatório da equipe. Ele vem dos Estados Unidos e entra, acho que também pra fazer aí a fazer com que a série ela seja mais bem aceita nos Estados Unidos, tá? Vamos ter o Victor na série, e se eu falar Victor, quem já conhece um pouquinho de literatura vitoriana sabe de onde ele saiu, mas spoiler falar não, né?
Não,
que ele é o personagem do Frankenstein, né? Ele é o próprio Victor Frankenstein.
Que não é o monstro. Não é o bicho.
Exatamente, que vai estar...
É o médico, é o cientista.
Dr. Victor.
Exatamente. E aí, além deles, né? Eu vou considerar como sendo da equipe também o Sam Belli, que é como se fosse até agora não fez indicação que ele tenha saído de algum livro, pelo menos não captei ainda. Se ele é de algum livro da literatura vitoriana, isso pode se desenrolar mais na frente, mas ele também faz. É um negro, né? Forte e misterioso, que o Malcolm provavelmente trouxe de alguma exploração dele à África, né? Que era uma coisa comum que era feita na Inglaterra. Então a história vai se passar nisso. Basicamente, o Malcolm ele reúne a equipe para poder buscar a filha dele, que está raptada por uma estranha raça, que a gente já vê que são os vampiros.
Não é uma turminha do barulho armando autoconfusões, não. Tem um problema real a todos.
Existe, tem um problema real. E o Malcolm reúne essa equipe, na verdade, para tentar encontrar a filha dele. Que é bom falar da série, que é uma série de, vamos dizer, terror mesmo. Uhum, terror é mais psicológico, acho que seria mais uma série de horror. Porque ela é bem visual.
E faz mais sentido para o vitoriano.
Exatamente, né? Então ela é bem visual. A gente está inserido aí numa Inglaterra problemática, com muitas prostitutas, né? Uhum. Inclusive, uma prostituta depois se torna um personagem bem regular na primeira temporada.
É, e é interessante dizer que essa prostituta que se torna bem regular é a menina.
Billie Piper, que foi a
primeira companion da nova geração de Doctor Who, né?
A Rose, famosa Rose, né? Que ela tá lá.
Aquela...
A lourinha do primeiro Doctor.
Da arcada dentária ridícula, né?
Do nono e do décimo Doctor. Nono e décimo, né?
Cavalar, né?
Ela é bem famosa lá porque ela era uma estrela teen dessas, né?
É tipo,
né?
Disney teen, né? Aqueles Britney Spears, Piper, né, galera?
Exatamente. Então ela vai
ser uma comparação boa, Britney Spears, mas...
É legal ver ela como estrela teen Disney britânica, whatever, depois como companion e agora como prostituta, né?
Exatamente.
Tuberculosa.
Tuberculosa ainda, que é importante, né? Isso aí, na verdade, ela, a personagem dela, que é a Brona, eu acho que ela é uma síntese de muita coisa que estava acontecendo na Inglaterra na época. Ela vai mostrar aí essa história da prostituição, que é um meio resultado do crescimento desregulado da Inglaterra por conta da Revolução Industrial. Ela, durante a série, ela vai falar que ela foi vítima também da industrialização da Inglaterra, que está acontecendo na época. Isso é bacana fazer esses paralelos. A gente tem bem no início, logo no primeiro episódio, um suposto assassino serial. E aí todo mundo faz referência a um assassino serial conhecido da época, que foi Jack Estripador. É bacana demais. No final a gente vai entender quem é esse assassino serial. E aí, e acho que a história do assassinato também é meio que um resultado do crescimento da Inglaterra, né? Mas o que a gente pode falar da série é que é uma série de horror muito legal. O primeiro episódio tem um clima muito parecido aí com... Não sei, é diferente demais a série, mas para quem gosta de American Horror Story, né? Uhum. Que é uma série bem assustadora, de certa forma. Penny Dreadful foi um pouco mais aventuresco, mas dá alguns sustos.
É isso que eu ia perguntar. É o assustador medo, assim... É o Silent Hill. É isso que a série tenta assustar dessa forma? É uma parada mais... Não sei se é a comparação, não sei se você viu Hemlock Grove.
Sim, assisti. Isso é a primeira temporada.
Você é mais... É um medo. É o medo ou é o susto? Pronto. É isso que a pergunta certa é essa. Medo. É o medo ou é o susto?
Entre Silent Hill e Hemlock Grove, eu colocaria mais perto de Hemlock Grove. Uma série mais misteriosa. Que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Né? É estranho. Focado em bizarrice. Uhum. Tem muita bizarrice. Né? Em algum momento aí a Bruna vai fazer sexo aí com um dos personagens importantes para a trama. E é muito bizarro que ela está com tuberculose, cospe sangue na cara dele, coisa toda. É aquela coisa...
HBO, né?
Aquela coisa família, né?
HBO, né?
Showtime.
É Showtime. Mas aqui no Brasil ela foi transmitida pela HBO.
Entendi. Mas a produção da Showtime também, eles...
É boa.
Deixam,
com mistério esse personagem, tu não vai citar quem é.
Qual é? Como é?
O personagem que tu acabou de falar, tu vai deixar como mistério, tu não vai citar quem é. Porque pra mim é um dos personagens mais importantes da trama.
Eu não queria dizer que a Brona fez sexo com ele, mas a gente vai ter que falar dele, né? Vamos falar dele.
Então.
É o primeiro episódio isso, né? É o primeiro episódio, eu acho.
É o primeiro, mas
eu acho que é no primeiro já, então acho que a gente pode falar, né? É o Dorian Gray.
É o Dorian Gray.
Tem uma curiosidade interessante sobre o Dorian. Tá na série, eu acho, né? Se você for pegar ali Extraordinário Quadrinho, o Dorian Gray não é citado.
Uhum.
Né? Eu acho que em parte porque o Alan Moore ele é muito fiel ao que acontece nos livros, né? E quem lê o retrato de Dorian Gray, né, se pode dizer que ele morre no final.
Uhum.
Né? Então, ele teoricamente não estaria na história. Mas no filme, o Dorian é utilizado como vilão. Ele aparece lá.
Não é bem um vilão, né?
É, mas é um vilão. Ele tá no time dos vilões, o Dorian. Não sei se você lembra. Verdade, ele tá no time dos vilões.
Eu tô lembrando agora do.
Se minha confusamente de Alzheimer, ouvinte do Iradex, estiver correto.
O filme
correto,
é muito ruim, cara. Não vamos falar do filme, não. Volta pro Dorian Gray do Penny Dreadful.
Não, o que eu quero dizer é que é engraçado o Dorian, ele tá inserido na equipe. Eu vou explicar por quê. É, quando eu assisti o filme da Liga Extraordinária, desculpa o Caio falar dele de novo, eu estranhei isso. Porque o retrato do Dorian Gray, ele faz parte de uma categoria de livro daquela época, que ele é um livro bem filosófico, né?
Sim.
Os personagens que a gente está falando, a maioria deles são de livros populares da época, são ficção, fantasia que saía na época, livro popular mesmo. E o retrato do Dorian Gray foi um livro que ele tem um tom mais filosófico. Eu estranhei muito no filme quando ele foi inserido, né? Mas ele realmente era da época, se você for considerar a história uma fantasia, apesar de o Oscar Wilde brincar muito com isso, de você não entender bem se é uma fantasia que acontece mesmo ou só da cabeça do leitor, né? Então ele é inserido na história, mas ele é trazido aqui para o Penny Dreadful de uma maneira mais decente que o filme. Isso aí vocês estão falando, é um personagem bacana, misterioso, que aparece na época. O fato dele estar na série, eu preciso dizer para vocês que a série acaba não sendo tão fiel aos livros em si, né? Não é uma continuação dos livros como o Alan Moore se propõe na Liga Extraordinária. Mas, de alguma forma, você vê que a essência dos personagens, a maioria deles é bem, bem mantida, né? E o Dorian é um personagem bacana, forte. Gosta dele, Rafael, na série?
Bastante.
Gostou
da escolha do ator? Porque todo mundo
não gostei muito.
Dorian Gray é o...
Eu acho ele pouco expressivo. Reeve Carver, né, o nome do cara. Mas você gostou dele como ator?
Eu não sei, a imagem que tem é que ele passa toda a estranheza que era pro personagem ter, não? De algo incompreensível... Até pra si mesmo.
É uma coisa meio andrógina, meio delicada. Até porque a outra imagem que eu tenho do Dorian Gray é o Ben Barnes, né? Que do filme. Que o filme, no caso, foi trash, né? Horroroso. Mas, enfim, sem citar esse outro filme ruim também. Então, quando escolheram esse ator, eu achei que foi uma boa escolha. Mais ou menos o que eu visualizei do livro. Que é um cara mais delicado, feições mais angelicais, né? Como ele é descrito no livro, mais ou menos.
Mas se você jogar o nome do ator no Google, né? Reeve Carney. Estou colocando aqui. Ele é bem multifaceta, né?
Só esse cabelo dele que me incomoda um pouco, nessa coisa meio partida no meio.
A gente pode dizer que ele é o grande precursor do emo aí, né? Na série. Se você for ver aí no século XIX ele com esse cabelo.
Ele que faz o.
Ele faz musical.
O Brother. O Homem-Aranha na Broadway, né? Ele
participa de clipe musical. Se eu não me engano, ele tem uma banda também. Uma coisa
ele
assim.
Tem cara de quem tem banda.
O que me incomoda dele, na verdade, talvez eu falando assim, pode ser até visto como ponto positivo, eu acho ele muito plástico e superficial. Levando em consideração o que é o Dorian, né? Que quando ele pinta o quadro, isso no livro, né? O que ele sente de verdade, todas as mágoas dele vão pro quadro, ele, na verdade, ele não expressa nada, ele só quer viver a vida dele carpe diem e loucamente, né? Talvez até faça sentido. Mas
ao extremo, né?
Mas eu acho o ator, eu não sei, mas funciona, eu acho, sabe?
Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem muitas referências, Penny Dreadful. Ela se sustenta por conta... Pros dois, a Rafa assistiu, pode responder também. Ela se sustenta por conta das referências ou vamos fingir que não tem essa galera toda, são personagens originais. Vocês gostariam da série assim mesmo?
Acredito que sim. É porque, assim, a série ela conta também com atores excelentes, né? Se você pegar alguém do nível da Eva Green, por exemplo...
Que faz tempo que a Eva Green não aparece...
Faz tanto tempo. Não, ela fez Camelot.
Ela fez o 300.
Fez 300 também. Ela tá aparecendo
tempo. Porque o Eva Green que eu tenho na cabeça é mais
sonhadores. Do Bertolucci, que eu acho a grande atuação dela lá. Filme bom, né? Pegar. Filme pra não assistir na sala.
Ela tá no Lobo Sin City também, né?
No Lobo Sin City ela vai ver aí.
Os personagens centrais. Pois é, a série ela conta com ótimas atuações. Eu considero ela a melhor atriz da série. Eu até estava comentando com alguns amigos que a melhor cena de possessão que eu já assisti na minha vida foi uma das cenas interpretadas pela Eva Green.
Pela Eva Green, legal.
Na série.
Cara, eu acho que eu também já vi a série.
Questão de clima também na série, sabe? Toda
Também
uma atmosfera,
pode responder
você
também,
é transportado para aquela atmosfera, aquela coisa meio obscura, sei lá.
Que eu sou muito... O Caio sabe, assim. Eu sou muito fã de tudo... que veio de era vitoriana, de literatura. A gente comentou num clube do livro, né, Zé, sobre o Ano Drácula, né? Tá até aqui o Ano Drácula, terminei de ler, apesar de alguns defeitos bem bacana também. Eu sei, tudo que vem de era vitoriana, o steampunk, o cyberpunk, que também tem algumas vertentes que vêm dali também. Eu gosto muito. Mas eu tenho medo do Penny Dreadful ficar vazio, não. Menos cheio para quem não tem todas essas referências. Entendeu?
Pois é exatamente.
Meu único receio é esse.
É o que eu ia falar. Eu não conheço muito de Era Vitoriana. Acho que eu conheço os personagens, até porque são personagens que hoje em dia já são até de domínio público, né?
Uhum.
Como o Zé falou. Mas eu nunca li nenhum desses livros. Eu nunca li. Mas Frankenstein de Mary Shelley.
Mas está no teu imaginário qual o peso desse personagem.
Não, mas por exemplo,
que é.
Eu conheço o Drácula de Bram Stoker, mas eu nunca vi o filme. Eu conheço o básico, eu sei que ele influenciou. Eu não sabia que, por exemplo, a Mina e o... Como é o nome do pai dela? Que é o chefe. O Malcolm, que é o chefe da equipe, né? É o patrocinador da equipe. Eram do Drácula, de Bram Stoker.
Uhum.
Então eu acho que a série se sustenta facilmente
sem
você carregar todas essas referências.
Legal.
Eu acho que em questão de terror, horror, tanto faz, ela consegue, nesse momento, se sobressair diante de todas as outras que estão por aí rolando, né? Inclusive o American Horror Story, que eu gosto, já vi as 3 temporadas, apesar de eu achar que é uma série que poderia ser bem melhor se tivesse um roteiro fechado, não ficasse inventando no meio da temporada, que isso acontece claramente. Eu vi Hemlock Grove, a primeira, tô tentando terminar de ver a segunda, mas tá insuportável.
Porque é do mesmo autor de Glee, né? Ele tem esse sério problema.
Pois é, mas só que
que ele tem uma ideia excelente, aí ele começa a desenvolver essa ideia.
Isso é American Horror Story, né?
Não, tudo que ele faz, na verdade. Ele começa a desenvolver essa ideia que sempre é algo genial e inovador, mas parece que ele se cansa e começa a se dedicar a outro projeto, ele abandona esse projeto que ele tinha anteriormente.
E o que é foda do American Horror Story é que você tem uma expectativa, por ser uma série de antologia, que ela conte uma história fechada, que ela já tem um início, meio e fim. Se a série é dessa forma, com início, meio e fim, então a série é ruim. Pode ser dito assim.
Por quê?
Porque se uma série com início, meio e fim tem tantos altos e baixos dessa forma, a série não é boa. O problema é exatamente isso. Eu acho que eles têm uma boa história pra contar,
tem
mas nesse
cuidado,
meio eles começam a inventar outras coisas, sabe? Eu acho que é esse o problema da série.
Vamos ter cuidado com a discussão, mas tem que ter cuidado também com True Detective. Pode se tornar isso. Se ele não tiver, por exemplo, uma segunda temporada tão consistente como a primeira,
interessante isso.
Ele pode se tornar
interessante
isso,
exatamente, né? Esse ponto, porque até no Rapadura Cast que a gente gravou sobre o True Detective,
a gente fixou muito na primeira temporada.
E a gente falou muito bem sobre a questão de a série True Detective ser uma série perfeitamente autoral. Sim. E eu acho que a próxima série que eu boto nessa fila de dizer que é uma série perfeitamente autoral, só não por já ter ser baseado, é o Penny Dreadful. Por quê? Porque tem... O lance do Penny Dreadful é que ele tem mais de um diretor, não é, não é como o True Detective, que foram... Era o mesmo diretor pra todos os episódios e o mesmo
filmão,
motorista.
É um filmão.
O Penny Dreadful é o mesmo roteirista, né?
São vários
diretores.
Mas
só que eu acho que tem mais, vários diretores. São mas vários só que diretores. Ele segue uma linha tão coesa na sua história, sabe? Até quando ele brinca um pouco com o tempo de contar a história, contar os acontecimentos de maneira um pouco dispersa no tempo, ele consegue ser tão coeso que dessa forma eu consigo dizer que ele se aproximou do que o True Detective foi, de ser uma série autoral. Esse negócio de série autoral, eu falo, é exatamente isso, no sentido de que uma série são vários roteiristas,
assinatura,
são vários diretores, e às vezes isso pode acabar descaracterizando um pouco mais a série, sabe? O True Detective foi, pra mim, a série que conseguiu ser mais perfeita nesse ponto.
Eu acho que é muita coisa do True Detective ter sido, talvez, feito na intenção de ser uma coisa só. Porque no caso do Penny Dreadful, eu tenho que dizer pra vocês que eu gosto muito da série, mas tem episódios que dá uma caidinha ali.
Cara,
na
não
direção.
Dá. Pra mim, não.
É? Ah, pronto. Na minha opinião.
Posso falar a minha experiência agora?
Sim, por favor.
Assisti os 3 primeiros episódios, não estou com vontade de prosseguir. Porque o terceiro episódio, ele dá uma
O terceiro episódio é terrível.
É terrível.
É
muito
não
ruim.
É muito bom.
Só que quando o Zé começou a falar do universo, aí eu me reanimei, eu já tô com vontade hoje, eu já quero terminar de assistir tudo. Ele tem esse lance, se você não se lembrar do universo e o terceiro episódio te faz esquecer do universo, se você não ficar apegado todo tempo àquele universo, à atmosfera, melhor dizendo, acho que você não volta. Então muita gente pode... Não é lenta, não é uma série lenta, diferente... comparando com obras de Era Vitoriana, baseada em Era Vitoriana.
Eu concordo, a série
que é,
não é lenta.
Marcha lentíssima. A série em si não é lenta, eu acho que é até um acerto muito grande tirar esse estereótipo. mas se o cara não se envolver logo com a atmosfera, com tudo, não sei se ele vai ficar voltando, não.
E voltando nessa história de que personagem famoso sustenta história, isso não existe, porque a gente pode citar como exemplo uma série que saiu, acho que foi no começo desse ano, que é Drácula. Sim. Que é até com Jonathan Rhys Meyers. A série, a produção, assim, estupenda, mas não se sustentou. Não,
não
foi confirmada a segunda temporada.
Série...
Camelot é a mesma coisa, baseado no Rei Arthur, também é a mesma coisa.
O próprio Sherlock Holmes, que não, não sem, sem ser o britânico, uhum, a série americana, né?
Sim.
Ela está em frangalhos e tudo, enfim.
É, não, depende da produção.
Nome, né? A série americana não é Sherlock Holmes.
Não,
Elementary. É, mas eu acho que é isso. Tem uma coisa interessante pegar, voltando essa história do personagem famoso. Eu vou dizer pela experiência, porque eu sou apaixonado pela literatura vitoriana.
Uhum.
Todos os livros, esses três que eu falei, eu já li, né? Alguns deles até bem recentemente. Drácula duas vezes.
Tu vai
já
escrever steampunk, ou tu tá escrevendo
steampunk? Sim, estou escrevendo um livro steampunk agora,
muito
até li como referência também. É, pronto. Só que não vai se passar em Londres, né? Ele é mais um faroeste. Uhum. Mas eu tenho outro projeto para trabalhar nessa área, que inclusive a história curta que tá na Imaginários minha, né? Que usa personagem de Drácula e de Frankenstein.
Sim, é verdade,
também.
Da neve.
Exato.
Tudo, com o clima todo bem ambientado.
Eu tenho muita vontade de continuar aquela história, por isso eu tenho lido muito essas coisas.
Uhum.
E aí eu falo agora como o cara que leu isso tudo, né? Eu vou dizer até, pegar, que em alguns momentos isso pode até incomodar. Pode até incomodar. Alguns personagens, eles estão diferentes como eles estão nos livros.
Entendi.
De uma forma que até incomoda um pouco. Uhum. Eu tive até que em vários momentos me desprender do que eu li no livro.
É inevitável você fazer comparação.
É, não dá pra não fazer, né? Não dá. Se ele fosse original, talvez eu não fizesse comparação, mas como é baseado no livro, eu vou ver. Será que o Vitor do livro faria aquilo que o Vitor da série tá fazendo, né? Eu vou falar do Vitor especificamente. Eu gosto muito do personagem, do Penny Dreadful, mas ele é muito diferente do livro da Mary Shelley.
Uhum.
Muito diferente. Então eu acho até que o fato de você não conhecer pode até ajudar a gostar da série um pouco mais.
Uhum.
Né? Porque realmente existem licenças poéticas, que eu entendo, é isso mesmo, faz parte, né, e que funciona. E eu acho também, assim como a Rafaela falou aqui, que terceiro episódio tem algumas gangorras na história, né, tem alguns momentos que não são tão legais.
O hook da série, né, o gancho, né, pra, é muito fraco.
É
muito fraco, porque eu acho que ele, o John Logan, ele todos os filmes dele, ele aposta muito na atmosfera, né? Hugo Cabret, a invenção de Hugo Cabret. O Gladiador não tanto, porque era início de carreira. Qual é o outro aqui? O Aviador, né? Então ele prepara muito bem a atmosfera, só que ele não se preocupa com o gancho. Eu acho que é de propósito, é estilo. É muito estilo dele.
É a minha assinatura dele, de certa forma. Mas eu acho que tem...
Tem que ter cuidado só em meio a tantas séries que tem. Por que é que eu vou voltar pra Penny Dreadful? A única... Aí é coisa mais minha, assim.
Claro, eu acho que tem um público bem específico que talvez, sim, goste da série. Pessoal que gosta de aventura... Principalmente se for aventura de época, ela tem uma quem gosta muito da literatura vitoriana, eu acho legal se aproximar da série. A gente está falando aqui de defeitos porque a gente fica na obrigação de falar que realmente não é 100% perfeita.
Tem que alertar, né?
Mas a série é boa, é uma série bacana de assistir. Eu me diverti muito assistindo a série, sabe? Eu acho que vale muito a pena, não poderia deixar de indicar.
E, inclusive, os dois primeiros episódios, eu só assisti três, né? Os dois primeiros episódios têm um nível altíssimo.
Sensacionais. O primeiro
tem um
final,
nível de produção absurdo.
O final do primeiro episódio, que envolve o Frankenstein, eu chorei junto com o personagem no final.
Espetacular.
Cara.
Não,
é sensacional.
Não vamos falar porque é muito bom. Seria um spoiler, apesar de... Ah, tá no primeiro. Mas esse é um spoiler que não vale a pena. Mas o conflito do Frankenstein, né? Do monstro, né? Do Frankenstein é muito bom.
É sensacional. Eu recomendo, né? Então, a ambientação tá bacana demais.
Uhum.
Né? Ele consegue pegar bem o que era a época da Inglaterra suja, da London Fog, como é chamado, que é a neblina de Londres da época, que escondia o que tinha de mais sujo na cidade da época. Isso é bacana demais. Então, acho que vale muito a pena conhecer a série. E vem aí, a segunda temporada tá confirmada.
Primeira temporada terminada, quantos episódios?
8 episódios. Acho que, inclusive, pode ter sido um problema, viu, PH? Talvez se fossem 13, né? Como
daria
a história
tempo
daria tempo pra explorar melhor. Alguns personagens acabam mudando, uhum, muito rápido durante a série.
A gente
também
nunca
comodou...
tá satisfeito, né?
É...
Quando é 13, a gente... Se fosse 8, quando é 8, se fosse 13.
É
difícil demais produzir esse negócio.
Mas, pelo menos, a segunda temporada vai ter 13 episódios. A gente teve aí cliffhangers interessantes aí, pontas soltas no final do último episódio, bem interessantes.
Uhum.
Aí a segunda temporada promete ser uma temporada
legal,
com muita coisa bacana pra mostrar.
Eu acho que o maior mérito, no final das contas, é a construção dos personagens. Vale a pena você ver a série, porque os personagens...
A gente comentou.
Você termina já, de fato, se importando com todos que estão ali. Todo sem exceção. E a Eva Green, cara, tá sensacional.
Tá green. Sensacional. É a Anitta, é a Mel Lisboa dos Estados Unidos.
É, mas não se empolgue muito não, porque isso é uma das coisas que ela fez recentemente, que ela tirou menos a roupa. Porque ela tem meio que essa fama, né, cara? Tudo que ela faz, ela tem que aparecer pelada. Você vê o nome dela, você sabe que ela vai aparecer pelada. Camelot, ela aparece pelada. Sim. 300, que é um filme que vai pro cinema. Eu fui lá pensando assim, caramba, é um filme de aventura. Ela não vai ficar pelada nesse filme.
Ela consegue.
Só que ela consegue ficar pelada
até
no filme, cara.
O poster dela de Sin City,
ela tá ficou pelada, já começou antecipadamente.
Tá reclamando da Eva Green?
Não, de jeito nenhum.
Então fica registrada a reclamação
de Eva. Nem eu tô reclamando da Eva Green pelada, gente.
Pô, não tô reclamando.
Mas tá aí, Penny Dreadful, HBO, produção Showtime, distribuição HBO aqui no Brasil, né? Não sei se no mundo todo. É, cara.
Não.
Só aqui no Brasil, né?
Aqui no Brasil, lá fora é Showtime mesmo.
Showtime mesmo, né? Showtime, pra quem não lembra, Dexter, então vamos lembrar das primeiras temporadas de Dexter, que eles mostravam sangue
só as primeiras.
Sem pudor. É, sem pudor, acho que deve seguir esse clima aí. Caio, música tá pronta aí pra gente dar virada? Se quiser já preparar aí direitinho.
Já tá ok.
Tá? Então, o que é isso aqui?
Iradex Podcast.
Iradex Podcast, salve a música, cara. De volta, no Opa. Clima tenebroso de Zé Wellington. É, como é que é, cara? A voz do locutor de volta, de Penny Dreadful, Mr. Amy. Muito bem, de volta, Iradex de volta, acorda, ouvinte. Ouvinte Alzheimer, pra quem não se lembra aí, Penny Dreadful no último bloco. Por isso que essa música fantasmagórica, como é que é, Zé? Por que que escolheu essa música aí? Que música é essa, primeiro lugar?
É uma música do Arcade Fire. Uma banda bacana.
A banda conhecida, acho que vai longe.
Sim. Mas a música é My Body's a Cage. É engraçado, eu tava procurando a trilha sonora do Penny Dreadful pra indicar uma música e disseram que ela ia ser lançada em agosto. Eu vi na notícia, mas não consegui encontrar a tracklist dessa bendita trilha sonora. E aí eu fui no YouTube, coloquei Penny Dreadful soundtrack e apareceu um cara, fez uma lista de reprodução com essa música. Nem sei se ela é a trilha sonora, mas quando eu escutei, eu vi a letra...
Pelo menos deixa no clima pra escrever algo, né?
Exatamente. Quando eu vi a letra e vi o título também, é interessante, tem tudo a ver com a série, né? Meu corpo é uma prisão e uma jaula. E, de certa forma, os personagens estão todos tentando sair da jaula. Todos eles têm segredos, né, na série. Eu achei bacana essa... E a música é legal também, é bacana. Então resolvi trazer pra animar, ou não, no caso, né? A música
não,
pra
é
baixo.
Pra manter o clima. É o desanimar que faz sentido, né? Digamos assim. Mas é isso aí, tá aí. Penny Dreadful é terminado. Fiquem à vontade pra me perguntar essa indicação. A indicação agora é o bloco da minha indicação. Fica à vontade pra me interromper.
Tá, aí agora eu tenho que dizer que é pra tu indicar, rapper.
Pede pra indicar, vai, cara. Pergunta PH. Bem natural.
Qual é? PH, qual a sua indicação,
ih,
Rafael?
Rapaz, PH, ai, que surpresa que me pegou aqui. Ai, quase que eu não lembro. Quase que eu não sei. É Story, o nome do livro. Story de... Eu vou falar sempre no inglês e em português. Story, certo? Que é Story em inglês, História em inglês. Certo? O nome do livro. Que tem um subtítulo enorme, que é Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro.
Caramba!
Do Robert McKee. Muito conhecido, principalmente se você tiver, de alguma forma, buscado entender, estudar roteiro ou estudar escrita como um todo, apesar de ser roteiro, mas se aplica a romance, se aplica a conto, se aplica a muita coisa. E o Robert McKee, quem lembra de um filme do Nicolas Cage chamado Adaptação, é um filme que ele é um escritor, é um roteirista, e ele tem que escrever um roteiro sobre as orquídeas, né? E ele dá um bloqueio criativo, aí ele vai para um curso do Robert McKee.
Quem não teria, né? Um bloqueio criativo.
essa é a discussão, né? Você é um roteirista que escreve sobre tudo mesmo, né? Até orquídeas. Né? Então ele está fazendo a adaptação de um livro da escritora, né? Que inclusive é a Meryl Streep, que faz essa escritora. E num determinado momento ele vai para um curso de roteiro, de escrita criativa, e esse curso é do Robert McKee.
Boa, cara. Engraçado, eu adoro esse filme, eu não lembrava desse detalhe, que era o Robert McKee que
é o Robert
lá.
McKee, para quem lembra aí do filme, né, já fazendo uma associação, o curso é dado por um velho grosso, altamente estereotipado, briguento, cara... tem uma hora que o Nicolas Cage, acho que ele faz uma pergunta assim, eu quero... O Robert McKee, ele fala muito assim que você... Inclusive no livro, no História, ele fala muito que você tem que escrever sobre algo. Tem que acontecer coisas. É até uma crítica forte, por exemplo, a movimentos como Dogma, essas coisas. Que tem filmes que nada... Filme, cinema experimental. É sobre o quê? Sobre não. É algo. É sobre a vida. Né? E o Nicolas Cage faz uma pergunta parecida assim, é porque a vida não acontece nada. Eu queria escrever um livro mais sobre vida, sobre mais introspectiva. Ele fica louco. Você tá louco? Na vida, morrem pessoas todo tempo. Pessoas nascem todo tempo. Pessoas matam outras. Na vida acontece tudo. Vocês têm que escrever sobre alguma coisa e tudo. Então, o livro dele, ele fala muito dessa substância da escrita, né? Que a escrita tem que ter substância. Você não pode entregar um personagem que é o mesmo da primeira à última página. Esse personagem tem que ter uma crescente ou uma decrescente, né? Ele tem que ter não só uma substância, mas ele tem que ter vários pontos de virada. E tá lá no filme Adaptação. Outra coisa interessante do filme Adaptação do Nicolas Cage é que ele se pergunta, porra, eu sou um fracassado, eu sou um loser, eu tô aqui no curso de roteiro, olha o fim do poço que eu cheguei, a merda que é.
Putz, ele tá vendo como é a vida de roteirista, né?
Né? E roteirista tem muito isso na cabeça. Roteirista, quem quer escrever livro, tem muito isso de que é uma evocação divina, né? É um dom, é um... eu recebi isso dos deuses, essa facilidade de escrever. Como, na verdade, como tudo na vida, você também pode aprender, né? Não estou dizendo aprender a ser um extraordinário escritor, mas você pode aprender a escrever.
Mas o livro aborda esse ponto específico, essa questão de como lidar com a questão de produção, de sair desse romantismo e tudo mais.
Ele
é mais técnico mesmo, no sentido...
Ele é o melhor livro que eu até agora li sobre, sobre escrita, sobre escrever, vamos dizer assim, um livro de manual, porque ele é o único que não se põe como manual, né? Todos os que eu li, Jornada do Escritor, os próprios vídeos do Joseph Campbell, eles identificam um padrão e dizem que caso você não siga esse padrão, é muito difícil que você sobressaia. Né? Uhum. O Robert McKee, ele destrói isso logo no início.
É a história da receita. Né,
a receita, exatamente.
Inclusive, o McKee, ele é muito crítico a essa história da receita.
Isso.
De você, um dos livros de roteiro de cinema mais conhecidos é o livro do Sid Feld, que ele é sempre recomendado. E ele é um livro de receita, cara. Ele vai pegar vários filmes durante vários anos, pegar até Star Wars como base, que usará a Jornada do Herói. E ele vai falar sobre aquilo e tal.
É um saco, né?
É. E aí é meio assim, o legal do McKee é desconstruir essa história. Ele vai falar sobre o processo de contar a história mesmo. Como isso. O PH fala, a história tem que ter substância, cara. Como isso. Diria Renato Aragão, Didi, Mocó. Substância, como diria meu conterrâneo. Mas é legal do McKee isso, né? De explorar essa parte da substância em si, do que é contar a história. De que ela tem que levar alguma coisa.
É como, assim, ele te dá os ingredientes. Ele te dá... o final, até, sim, entre um bolo, a criação de um bolo, certo? Tentar entender mais ou menos como é que ele aborda. Ele te dá os ingredientes e te dá o bolo. O bolo tem que ser assim. O meio é com você. Por que que os ingredientes são importantes? Porque você pode colocar mais ou menos sal, isso depende de você.
Sim.
Você não pode negar a existência do no caso do bolo, do açúcar.
Da necessidade, né?
Da necessidade do açúcar. Uhum. Do fermento, por exemplo. Você não faz bolo sem fermento. Você tem que ter. Se é mais ou menos, aí é com você. Se é o fermento A, B, C ou D, é com você. Mas nunca vi alguém fazer bolo sem ingrediente. E entender os ingredientes. O bom cozinheiro, já indo além até na analogia, o bom cozinheiro é o que lê a receita, ele não lê o como faz. Ele pega os ingredientes, sabia que tinha isso. Ou então ele come algo, ele prova, por exemplo, um feijão verde e tudo. Eu acho que aqui foi nata. Tem nata aqui dentro. Tem isso, tem aquilo outro. Por quê? Porque ele conhece bem os ingredientes.
Mas então, ele não te guia nem quanto à questão da dosagem de cada coisa?
Não, não, assim, ele tem a visão
fica
dele.
Bem a seu critério mesmo?
Ele tem a visão dele. Mas é o que o McKee gosta. É diferente do que o McKee quer que todo mundo escreva. Né? É muito diferente isso. Ele é muito taxativo, muito, muito, muito carrancudo. Mas só que quando ele fala, quando ele demonstra, na verdade ele está dando apenas uma ferramenta para você trabalhar. É muito ruim, eu passei isso agora. Eu terminei 120 tantas páginas. Escrevi 120 tantas páginas no livro. E páginas de Word, quando você transcreve, isso dá mais ou menos 250 ou menos, entre 200 e 250 páginas. Tem hora que você não sabe pra onde você vai, não é nem por causa da história, mas você quer falar algo e você não sabe como. Isso é muito complicado, assim.
Essa tua analogia, não precisa nem tu falar de 120 páginas que tu escreveu. Isso em comunicação mesmo.
Tem.
Às vezes, quando você constrói um argumento, conversando com outra pessoa, quando você quer acrescentar algo a mais, você não sabe. Vixe, isso agora
é mais ou menos. Não,
como é que isso entra agora?
Por exemplo, eu vou matar o meu personagem. Por quê? Porque todos os livros, o personagem tal morre, né? Como? Eu vou simplesmente matar uma bala, pronto. Não, o como? O que é que eu construo antes para a morte desse personagem gerar um impacto? O impacto dessa morte é um impacto que vai ser também no livro ou só no leitor? É um impacto. O que é que vai desencadear nos próximos personagens? Quem a partir daí, se for o protagonista, quem a partir daí vai assumir o protagonismo da história? E se assumir o protagonismo, é o mesmo antagonismo ou é outro? Então, essas ferramentas é que ele dá para você trabalhar o que você quer fazer. Às vezes você quer... Tem muito escritor iniciante que quer fazer algo gigante, algo enorme, e para de escrever um livro na metade. E terminar um livro é muito mais fácil do que você imagina, quando você tem ferramentas para você saber ligar os pontos que você tem na sua cabeça. Todo mundo tem uma história
na
cabeça.
Fala isso pro Jorge R. Martin, por favor.
não peçam, não digam que o Jorge R. Martin vai morrer antes dele escrever o último. Não digam.
Não,
você viu, Rafaela, não diga isso. Você sabe por que não pode dizer isso, né?
Porque o Caio te mata antes.
Não, além disso, né? Por que, Caio? O que não pode dizer?
Porque ele mata um Stark todo dia.
Não, não é, não é por isso. O George R. R. Martin divulgou recentemente que ele tá putaço aí com as pessoas que estão dizendo que ele vai morrer.
Quanto mais,
né,
dizem, mais
na
ele,
foto da divulgação.
Mais vai demorar.
Não, e ele diz assim, olha, ele na foto de divulgação, ele tá erguendo o seu dedo maior pra foto e mandando... O
famoso cotoco.
E mandando você fazer aquilo, que a palavra com F, F-word, né? Se você dizer que ele vai morrer antes disso. Então, não, não digam que ele vai morrer antes de terminar a história, viu?
Mas... É, eu não sei como é que é o processo de escrita do George Martin. Deve ser, o problema dele deve ser processo de escrita e querendo prolongar a fama, né?
Acho que são as vidas paralelas.
Eu acho que não é prolongar a fama, não, porque ele escreve assim há 20 anos, cara.
É,
há 20 anos ele não era ninguém.
Enfim, já é uma discussão, tá? A gente tem que saber como é que é o processo de escrita dele.
Mas pula, não é esse o ponto, né? Esquece.
Não, mas a discussão faz parte, assim, porque no final. Eu falei aqui, eu tenho várias histórias na minha cabeça. Ter história é fácil. Você faz a história, e agora? Agora eu quero escrever o livro, e agora? Como é que eu tiro na minha cabeça? Então é nisso que o story, né, do Robert McKee vai te ajudar. Ele fala, quer escrever? Escreve o esqueleto. Escreve a escaleta. Faz a escaleta. Como faz a escaleta? Esse personagem tal se encontra com o Zé. E dessa cena eu quero que o Zé fique com raiva desse personagem. Pronto, tá registrado. Usa o método das fichas. Não sei se o Zé já estudou. Você separa a sua história toda em fichas. Então você quer organizar a história antes de escrever como um todo. Você olha de cima essas fichas e vai organizando as fichas em si. As fichas que eu digo é ficha, papelzinho, post-it mesmo. É um método usado pelo Braulio Mantovani, inclusive, do Cidade de Deus, roteirista do Cidade de Deus. Ele utiliza bem isso, é um método mais até... mais avançado e tal. Mas o Maqui, ele fala, ele te dá esses métodos, assim, esses métodos para você desenrolar o que ele nunca vai conseguir colocar no manual. Ninguém nunca vai conseguir dizer como você vai escrever uma história. Isso não dá.
É isso aí. É interessante pegar. Quer falar?
Acho que a Rafa queria falar.
Eu vou deixar para
a
primeira
vez. Perguntar se ele dá alguma dica com relação à criação de arquétipo, de personagem.
Ele é,
personalidade.
Particularmente, a melhor coisa do livro é quando ele fala sobre personagem. Né? Ele faz até um lance com Jung. Não sei se é nesse livro. Agora eu posso estar confundindo, porque eu estou lendo muito livro ultimamente de escrita. Mas um cara que pegou os arquétipos escritos pelo Jung, né, o personagem sentimental, não sei o que, e escreveu propriamente, ficou uma bosta. Ficou terrível, ficou uma merda, né? Então o que ele fala muito é da dosagem. Agora tem algo que eu e o Zé, a gente estava comentando antes do ar, que ele fala que eu até acreditava, mas não tinha substância para falar sobre isso, que é o lance dos vários personagens. Ele não critica, mas ele critica veladamente o fato de você ter muitos personagens. Porque ou você tem algo muito grande que dê tempo para como é que eu posso dizer, para explorar todos esses personagens, ou você escolhe um desses vários personagens para ser o seu principal. Só que quando você escolhe, você está dando a chance da pessoa preferir o outro personagem. E ao fato dela preferir o outro personagem, ela queria que a história se desenrolasse a partir daquele, né? E aí a pessoa pode não gostar da história, mesmo sem saber, porque o personagem abordado não foi o que ela gosta mais. Um exemplo, X-Men. Se a história é baseada no Ciclope, muita gente não vai gostar.
Não, é o meu caso.
Mas eu gosto do Ciclope, cara. Eu era o Ciclope, sabe, cara?
Tu queria
aquelas brincadeirinhas, né? Sempre, cara. Só porque eu uso óculos, que coisa chata. Tu também era, não, cara?
Não, era não.
Eu era o Ciclope, eu era o Yoga também.
Óculos. Hã? Tu e todos os meninos que usavam óculos.
Ah, pronto.
Óculos,
né? É um saco. Tu não era o Ciclope, não, Caio?
Não.
Então era quem?
Quando eu era novinho, eu não usava óculos.
Tu era vampira.
Novinho.
Então usava óculos. Criança, né? Quando eu era criança.
Tu era quem?
O que é isso? O que é isso?
X-Men, tu era quem?
X-Men, cara. Boa pergunta, acho que eu não...
Mas nos Cavaleiros do Zodíaco,
pronto,
era o Shun?
É isso que eu ia falar, o Cavaleiro do Zodíaco ter esse lance.
Rick? Eita, Rick? Ah,
eu era o Yoga.
Melhor Cavaleiro.
O Yoga. Tinha uma história na casa de Libra.
Que é isso, putz. Não tinha nem lembrado desse detalhe, cara.
Mas o Shun, Cavaleiros...
Poxa, ele.
Mas o que acontece na casa de Libra fica na casa
de Libra.
Verdade.
O Cavaleiros tem um negócio muito bom para explicar isso que eu tava falando. O personagem principal, quem é? O Seiya. O personagem mais odiado da série?
O Seiya.
Só que ele dá um nível de exploração aos outros personagens tão grande quanto o do Seiya. ele só é o personagem principal porque o nome da série é Saint Seiya e ele é o mais chato e desencadeia tudo dali. Só que ele dá episódios e episódios inteiros pro Shiryu. Episódios e episódios pro Shun. Que é aquilo, né? Episódios pro Ikki.
Entendi a entonação do Shun. Pro Shun.
É o Shun. É o que eu menos gosto.
Mas o Shun é o que tem. É o mais poderoso. Ele tem a arma mais poderosa. Tem um golpe mais poderoso.
Só não sabe usar, né?
Tem, só ele gritar Ikki.
É Ikki.
Tudo resolvido. É o golpe mais poderoso dos Cavaleiros do Zodíaco.
Mas entendeu esse lance do personagem? Entretanto. Anime tem cento e tantos mil edições pra deixar que você goste de todos os personagens. Vai fazer isso dentro de um filme. Então ele critica muito o fato de muitos personagens. Ele acha complicado.
Deixa eu te fazer uma pergunta, PH. Esse livro, você recomendaria apenas pra quem quer escrever? Ele tem aplicação pra outras coisas? Porque eu até tenho algo pra falar sobre isso, mas eu vou te perguntar primeiro a tua opinião.
Total. Eu acho que primeiro pra gente ter uma análise crítica sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente lê. É algo que eu falo muito. Às vezes tem gente que critica porque critica de maneira rasa porque viu algo e sentiu que não gostou. A gente não pode tirar a gente não pode tirar o direito dessa pessoa simplesmente não gostar por não gostar. Só que é muito vazio em uma discussão a pessoa dizer que não gostou e ponto. E os porquês você aprende.
Os argumentos.
Os argumentos você começa a aprender lendo, assistindo mais coisas, entendendo o que é que o Robert McKee, qual é a visão dele de roteiro, qual é a visão do, sei lá, do, a gente fala do Henry James sobre livro e tudo mais. É muito chato quando você entra numa discussão e não tem argumento. E isso se aplica, por exemplo, a muitos podcasts. Não é uma crítica, mas na verdade é uma crítica velada. Tem muitos podcasts nascendo sobre seriado, sobre cinema e tudo, e fica muito baseado no achismo. Então, para essas pessoas, seria muito bom ler pelo menos um desses livros de manual. Porque o livro de manual, você começa a identificar, é por isso que eu gostei do Guardiões da Galáxia. Ah, por isso que o personagem, no final, ele tem aquela dança, porque faz parte, foi elemento inserido, e você começa a construir argumentos.
Isso pra mim é muito marcante. Principalmente se você usou o podcast. É exatamente essa questão das pessoas. A gente tá nessa era de informação, todo mundo tem acesso, todo mundo.
Mas, cara, eu já sei até o que tu vai falar. A gente só não pode criticar que todo mundo pode ter a sua opinião. Todo mundo pode ter a sua opinião.
Sim.
Porém, numa mesa de discussão, o argumento tem que existir.
É isso, exatamente. O grande problema é o que eu vejo muitas vezes é falta de argumento, né? As pessoas não se preocupam muito na hora de defender, apoiar, levantar. Simplesmente é quem fala mais alto nessa hora, né? Então, tu acha que esse livro supre essa necessidade?
Ah, o nosso, o Story, o Maqui tem curso online, inclusive, quem quiser. É $199 o ano. Você tem acesso a milhares de vídeos dele. Tem entrevistas, o Zé viu entrevista dele no YouTube, né?
Várias.
E não só dele, cara. De outros, assim. Tem o Story Touch, o canal Story Touch, que tem entrevista com o Antônio Prata, entrevista com o Braulio Motovani sobre processo de escrita. Tem uma série muito boa chamada The Writer's Room, que ele, cada episódio é com os escritores de uma série. Já teve The Walking Dead, já teve Game of Thrones, já teve muita gente que você
Jim
começa...
Hash, né, a série?
Sim, exatamente.
Que é o carinha lá do Community, o Jim, o reitor do Community.
E
que ele é roteirista.
Ele é roteirista.
Jim.
Que ele é até o roteirista do daquele filme que
do Community, o Oscar, né? Community.
Não, ele é aquele filme, ele ganhou o Oscar,
ele
não foi?
Ele subiu e fez a pose da Jolie.
Foi pelo filme filme que é com a Emma Stone, que são das negras, que ela vai
Vidas Cruzadas,
acho que é o Vidas Cruzadas mesmo.
Mas enfim, é um estudo. Eu falo muito que
das empregadas no México.
Muita gente diz assim: fulano é inteligente, fulano, não sei o quê. Acho que mais do que inteligência, mais do que poder de argumentação, é bom que todo mundo tenha uma visão de mundo muito grande. E isso te dá, no mínimo, visão de mundo.
Eu vou até complementar o que você está falando, até explicando a minha pergunta. Mas não é só isso não, cara. Eu acho que hoje em dia contar a história é uma coisa fundamental para quem quer se comunicar bem. Eu sou formado em administração. E eu fiquei muito feliz quando, há uns 2 anos atrás, eu pesquisando sobre algumas coisas na internet, principalmente sobre essa história de startups, dessas empresas inovadoras que estão surgindo, como elas têm feito aula de storytelling, cara. contar a história, para poder apresentar a sua ideia. Né? E aí tem toda uma técnica para isso. E eu fiquei feliz demais, porque eu já estava... Já tinha uma certa intimidade com o termo por eu escrever. Eu falei, caramba, olha aí, se encontrando a administração e o contar histórias, né? Mas é legal porque existe curso para isso hoje de storytelling, que é para as pessoas aprenderem a apresentar suas ideias melhor. Porque tem um jeito, realmente, de você contar uma história e encantar as pessoas. Seja no livro, seja no filme, seja no seriado, ou seja simplesmente você sentado numa mesa com aquele cara que pode ser investidor da tua empresa. Né? Isso é bacana demais.
Se você é um mega, ultra... pau é empresário, o mais rico da cidade e tudo, se você não tem um poder de contar bem uma história, cara, você não vai ser entrevistado. Você vai ser pouco entrevistado, suas entrevistas vão ser chatas. Posso dar exemplo? A Dilma, é um saco escutar a Dilma, com todo respeito, a senhora presidenta, Vossa Excelência, mas é um saco. O Lula, que tem muita gente que não gosta do Lula, uma coisa que você não pode tirar do Lula é o fato que o storytelling dele é mais 20. Você quer escutar o Lula contando uma história. E enfim, presidente, a gente se entrar na celeuma dos políticos, vai longe isso. Mas todo mundo... Uma história bem contada, um assunto bem colocado, encanta qualquer mesa de discussão.
Eu acho essencial esse tipo de discussão por causa disso. Né? O livro ele pode ser bacana para que você aprenda realmente a se comunicar melhor, né? Contar a história. Isso é típico, cara. Você está assistindo aula... Você nem liga o que o professor tá falando. Ele tá falando, sei o que lá, fórmula tal, tal, tal. Aí ele para e fala assim, por sinal, pessoal, uma vez eu tava na minha rua e aconteceu isso. Quando você conta a história do que aconteceu,
nome disso aí,
a atenção vai direto.
O nome disso é o hook, que ele fala muito, né? Então, coisas que a gente usa em série, que a gente usa como jargão e tudo. Pelo menos para aprender os jargões, história, substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro é muito bom. Robert McKee, se não comprar o livro custa em média R$ 55 e R$ 65, depende das promoções e depende da loja. Mas tá aí, acho que é ótimo. Se não puder comprar os livros, assiste vídeo.
Já tem ele traduzido
entrevista.
Ou não?
Tá, é traduzido. A capinha, inclusive, é tipo uma lâmpadazinha, uma ideiazinha, escrevendo, batendo na máquina. E assiste a adaptação do Nicolas Cage. Filme é um pouquinho, deve estar um pouquinho datado, mas ainda assim interessante.
Mas não tá não, viu? Lindíssimo, tá não? Dirigido pelo Spike Jonze, diretor também de Ela, que concorreu ao Oscar no passado. Diretor fantástico, né? Inclusive, diretor...
Vou fazer o seguinte, eu tô recebendo reclamação.
Opa.
A gente volta comentando. Caio, sobe a música. Esse é o Iradex Podcast. Sobe o som, Caio, vai.
Blah, blah, blah. You got the world, boys, to sell, you make it. You advertise now, you have it taken. Ill is charged, only the best for you. And the years of my life, someday was older, but now I'm again of you. I want the power to hold in my soul. It's time to throw all these tears. Why did I see you that way? Away, away, whatever today.
Muito bem, de volta. Zé, desculpa. A falta de... Como é que eu posso dizer, cara? A falta de
decoro.
Não, eu tô vendo aí. Se o cara é colocado na geladeira, ele é cortado no episódio. Desculpa aí.
Não, mas é porque a música tava acabando, aí o cara do som começa a reclamar. Isso é essa produção do Iradex. Tá muito ali. Mas é isso, já tem 1h10. Muita gente reclamou, né, que de 1h35, que é muita coisa, eu concordo. Então, vamos terminar rapidinho aqui. Mas só para não deixar fugir o assunto, se tem traduzido, ele tem traduzido, tem em português. O Robert McKee tem cursos, tem o curso sobre o livro, sobre o story, que de vez em quando ele vem para o Brasil, dá esse curso. E lá em Los Angeles, ele tem um curso de gêneros. Então são 4 dias e cada um dos dias um gênero. Particularmente eu peguei esse livro do Stories, a gente está num sábado. Eu peguei na segunda-feira, na quarta-feira eu estava parecendo um zumbi, porque eu não conseguia dormir antes de terminar ler esse livro. Então eu não almocei direito, não dormia direito, eu só queria ler logo para ter mais ferramentas para desenrolar.
Trabalho,
e esse é o problema do zumbi. Eu trabalhei igual zumbi. Mas é porque quando você pega um conhecimento que você sempre quis, assim, você encontra a fonte, é muito difícil você largar. Então é isso. Terminando o quadro anterior aqui, para não quebrar as músicas do Caio. Caio, vamos embora, Caio. Duas indicações é assim, acaba logo. Vamos embora.
Então vamos.
Mas antes de ir embora, já, né? vamos falar como é que o pessoal conversa com nós. É. Tem promoção no Iradex, cara.
Tem?
Tem promoção.
Não tô nem sabendo.
Tem promoção do livro do Stephen King.
Ah, tá, ainda tá rolando.
É, inclusive.
Quando é que vai sair o resultado?
O resultado vai sair no próximo podcast, no podcast 21. Ah, no post do podcast 21. Né? E o rapaz, como é que eu não anotei aqui, cara? Tu vai ter que enrolar pra buscar essa informação. Ah. Mas agora a gente tem um novo canal de comunicação, Caio.
Tem.
Qual é o canal de comunicação? Pelo amor de Deus, pega esse...
Certo, deixa eu ver
esse,
aqui.
Esse WhatsApp aí da galera. Enquanto isso, os canais de comunicação antigos é podcast@iradex.net, por inbox no Facebook, pode entrar por inbox lá no Facebook e mandar uma mensagem. É... facebook.com/iradex ou no Twitter, que é twitter.com/ o que, Caio?
Iradex.
Então, qualquer coisa barra Iradex, você tem acesso lá e pode se comunicar por onde for. E agora tem um canal novo de comunicação, que é o WhatsApp.
Né? O número é 85
DDD Fortaleza
9760-1578.
Repete, Caio.
85 9760-1578.
É lógico que no post desse podcast vai ter lá um número para você entrar em contato. Por que que é legal entrar em contato no WhatsApp? Porque eu já respondo ali na hora, se eu não for ler durante a gravação, já respondo ali. E para concorrer à promoção, respondendo a pergunta: qual o seu maior medo e ganhar a biografia do Stephen King? É só mandar um WhatsApp respondendo aí: qual o seu maior medo?
É.
Parceria com a editora Darkside Books. Certo? É isso.
Mas agora, eu só tenho uma coisa que eu tô desde o bloco anterior, quando tu tava na tua indicação, que eu fiquei com pena.
Por quê?
Porque a Rafaela tentou puxar algo que não voltou. Ela ficou: quem tu era no X-Men? Quem tu...
Porque
ela queria que alguém perguntasse pra ela
quem tu era no
X-Men. Por favor, Rafaela.
Eu queria só saber qual.
Quem tu era no X-Men?
Eu vou sugerir, PH, inclusive, que em todo final de Iradex a gente faça um quem tu era.
Quem tu era.
É quem tu era, pô.
Não tem indicação, não tem o que estamos lendo nesse. Agora, quem tu era? Quem tu era, Zé Wellington, no X-Men?
Eu era o Ciclope, lógico. O líder.
Por causa do óculinho. Caio?
Cara, na época eu acho que eu era Wolverine. Hoje em dia eu não responderia Wolverine, mas...
Que clichê.
Cara,
mas...
Eu nunca fui muito fã de X-Men, que cara. Eu só conheci X-Men da Globo.
Ai.
Eu cresci lendo e tal, desculpa.
Ai, viu? Rafa? Bom.
Eu era Psylocke, gente. Quase ninguém conhece, assim. É mais pra quem jogou mesmo.
Audi.
Joguinhos da Capcom. Muito bem.
Era os Morlocks.
Quem leu da edição tal, do número tal, do autor tal.
Repete o nome.
Ela é um personagem bem conhecido, mas mais pra quem leu os quadrinhos e pra quem jogou.
Ela fala Psylocke, mas só que todo mundo conhece como
Psylocke.
Psylocke.
Na época do jogo do Super Nintendo, escolhia
e o próprio Wolverine que eu conheci, ele falava: hey, Psylocke. Chamava ela assim, né? Então, é Psylocke. Vamos pronunciar as coisas direito.
E você, PH Santos?
Rapaz, eu realmente não era gordo. Acho que era o Fera, alguma coisa mais assim. Tá?
Cientista.
Mais chato. Pedante. Acho que era mais por aí mesmo.
Ai, minha santa querupita.
Mas é porque todo mundo... O Ciclope, a fase dos desenhos da Globo era muito forte, né? A figura
ele
do
era
Ciclope.
Chato demais, chato pra caralho.
Putz, muito chato. Por isso que o Caio queria ser o Wolverine.
Desculpa.
Vamos lá, Zé Wellington. Site, contato, alguma coisa.
Bom, não só www.zewellington.com. Tem tudo meu lá, todas as redes sociais, um pouquinho do meu trabalho.
E aqui no post tem tanto o link pro Zé Wellington, tem um link lá pro Twitter, pro você aperrar o Zé. O Zé, a gente já entrevistou aqui na edição, tu vai lembrar da edição, Caio?
14
por aí. A gente entrevistou o Zé sobre
e
o livro
já
dele.
Ele gravou com a gente indicação
sim,
também.
Sim. Sobre o livro Quem Matou João Ninguém.
É, exato.
Não, o quadrinho, HQ, né? HQ, Quem Matou o João Ninguém.
Comprem.
Ele tem um filho, tá precisando.
Rafa,
por favor, tem uma filha, tô precisando.
É filha, desculpa.
Rafa vai deixar link, vai deixar
Rafa,
alguma coisa.
Social.
Não.
Eu não entendo nem como é que a gente consegue fazer ela gravar isso aqui.
twitter.com/psylocke. Beleza, então vamos nessa, cara.
Bora divulgar o Instagram dela, né?
Vamos divulgar?
Bora.
Bota uma foto no Instagram.
Será que o nerd vai querer seguir?
Vai.
Podcast
já Já recebi mensagem. Que voz bacana. Eita, dessa tal de Rafaela.
Eita.
Ixi, tá balando.
Vai se ver a cara, né?
Desistir, é, não. Né? Que é isso, Rafa. Para com isso. Besteira. Divulga o Instagram depois, sabe? Tá. Caio. Né? Se, fala assim, vai no Twitter, @CaioA, e pergunta: Caio, qual é o.
Se procurar nas minhas fotos, tem Rafaela lá marcada, pessoal.
Se procurar na minha, também tem.
Instagram, @CaioA.
Mas não vamos dar asa às cobras, tem, né? Vamos lá, deixar assim mesmo. Indicações foram Penny Dreadful, a indicação do Zé Wellington, e a minha indicação, Story, o livro do Robert McKee, sobre substância de roteiro, essas coisas e tudo mais. Beleza? Vamos embora, Caio?
Massa.
Sobe o som pra gente ir embora? Ou não preparou o som?
Já foi.
É? Sobe o som.
I'm sick of everybody saying to be happy.